final da década. Mas para que estes investimentos tenham um impacto, é necessário ter uma estratégia clara para o futuro. É isso que estamos a fazer com a criação da AI ao Quadrado. Esta nova agência permitirá uma ligação efetiva da investigação à inovação, garantindo impacto económico e social e um maior alinhamento entre as políticas nacionais e as políticas europeias. Finalmente, a AI ao Quadrado representa um novo paradigma para a gestão e financiamento da ciência em Portugal, baseado num orçamento plurianual e em planeamento estratégico, identificando as prioridades de médio e longo prazo do país. Com o investimento e as reformas que estamos a fazer, colocaremos a educação, a ciência e a inovação no centro da estratégia de desenvolvimento das regiões e de Portugal, garantindo mais bem-estar aos nossos cidadãos, mais competitividade à nossa economia, maior coesão territorial e mais sustentabilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E enquanto preparam as perguntas, porque já temos as galerias cheias em função de quem nos assiste, vou dar a conhecer à Câmara que estão a assistir aos nossos trabalhos alunos e professores da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, cidadãos do Passeio Municipal Sénior de Passos de Ferreira, alunos e professores da Escola Secundária Afonso Lopes Vieira de Leiria, um grupo de cidadãos do Seixal e a Escola Básica do Eixo de Aveiro, que estão nas diversas galerias a assistir ao nosso trabalho. E agora, para a primeira ronda de perguntas ao Sr. Ministro, dou a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva, do Partido Socialista. Se faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Ministros e demais membros do Governo, cumprimentos. Sr. Ministro, hoje é o dia em que completa 2 anos como Ministro da Educação. 2 anos é a meia legislatura. Aqui chegados, o Sr. Ministro já sabe quando vai saber quantos alunos estão sem professor? O que é que na revisão do estatuto vai tornar mais atrativa a carreira docente? Sr. Ministro, as verdadeiras reformas não se fazem com choques. Fazem-se com visão a longo prazo, concertação, persistência e duração. Na educação, a descentralização de competências é uma marca forte desse reformismo de longo curso do PS. Uma reforma que combina transferência de competências para as autarquias a par com maior autonomia para as escolas. Já a grandiosa reforma do Estado deste Governo, com o Messi como cobaia, é napoleónica. Mexidas grandiosas no topo e uma certa indiferença por quem labuta no terreno. O que nos dizem os encarregados de educação e os docentes? Que não há resposta em tempo útil. Com a aplicação E72, que este Governo herdou, a resposta dos serviços chegava em 72 horas. Agora chega a demorar mais de um mês. O que nos dizem os diretores? Que o Ministério lhes passa responsabilidades burocráticas para as quais não têm meios nem recursos jurídicos e que os afogam e prejudicam a sua função de liderança pedagógica. E que os novos responsáveis na CCDR só vão aliviar os organismos centrais, não tendo competências de proximidade para auxiliar as escolas. O que nos dizem os centros de formação? Que está a ser tirado dinheiro das candidaturas para pagar salários, que falta capacidade para fazer formações urgentes, como multideficiência ou inteligência artificial, e que o atraso de meses na bolsa de avaliadores prejudica a integridade do processo de avaliação externa do desempenho docente. O que nos dizem os sindicatos? Que as promessas de valorização dos assistentes e dos técnicos especializados estão todas no tinteiro e não há negociações nenhumas para avançar. Pela primeira vez desde há muitos anos, não há nenhuma estrutura central do Ministério especificamente responsável pelo ensino profissional, tal como não há nenhuma para a educação de adultos. E quando se esvaziam estruturas como o Plano Nacional de Leitura, pergunta-se quem inventou uma rotação administrativa dos técnicos sem qualquer lógica? Para que desmantelar serviços com o argumento de fazer regressar profissionais à docência quando muitos chegam à escola e não têm horário letivo? Estes são problemas reais pelos quais lhe perguntamos, Sr. Ministro.
Muito obrigado. Eu pedia aos senhores deputados que estão em conversas bilaterais, a soma de todos torna difícil a audição das perguntas e das respostas que o Sr. Ministro vai dar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deixa ver, Sr. Ministro.
Senhores deputados, Sr. Deputado Porfírio Silva, o Sr. Deputado não deve ter ouvido o meu discurso, porque o Sr. Deputado pertence a um partido, o Partido Socialista, que apoiou um governo que esteve no poder durante 8 anos e meio e não conseguiu sequer perceber que a informação que era divulgada sobre o número de alunos sem aulas, que causa um grande prejuízo à imagem da escola pública, era profundamente errada. Eu acabei de lhe mostrar que o número de alunos sem aulas ou as necessidades de professores que ainda há poucos meses eram identificadas foram reduzidas a 1/3 em 2 meses, simplesmente identificando informação errada que existia. E a ignorância do próprio sistema é a pior forma, porque quando nós sabemos que não sabemos e estamos a resolver para sabermos, nós já estamos a um passo de saber a verdade. Infelizmente, os governos do Partido Socialista tiveram 8 anos e meio à frente do Ministério da Educação sem nunca sequer perceberem, de facto, a validade dos dados que eram dados pelos serviços. Sem perceberem isso. E eu lamento, porque os erros que eram dados pelos serviços eram demasiado graves, como eu acabei de mostrar. E também, como eu referi na minha intervenção, não são apenas erros em relação às necessidades. Nós também temos muitos erros em escolas que têm professores a mais. Sabe? E quando há escolas com professores a mais, eles fazem falta noutras escolas. E por isso nós temos que conseguir ter uma boa gestão de recursos humanos que não temos. E é isso que estamos a fazer com esta reforma profunda do Ministério da Educação, que é administrativa. É administrativa, veja. Nós agora sabemos qual é que é o papel da Agência para a Gestão do Sistema Educativo. O senhor deputado ainda não sabe, eu já percebi. Mas nós sabemos, toda a gente sabe. Desculpe, o senhor deputado na sua intervenção demonstrou que não conhece a nova orgânica do Ministério. Porque o Educa tem as responsabilidades do ensino profissional. O ensino profissional, eu já sei que o Sr. Deputado tem um preconceito em relação ao politécnico e ao profissional. O profissional é uma via de ensino tão digna como qualquer outra. E por isso é que faz sentido que o profissional esteja na mesma estrutura que está o resto do sistema que tem a escolaridade obrigatória. Está a ver? Ou seja, é que quando coloca o profissional numa estrutura ao lado, já está a dizer que o profissional é diferente. Não é. O profissional é apenas uma via que os alunos têm para escolher o seu futuro. É só isso. E por isso nós valorizamos o profissional também por aí. Mas eu gostava de lhe dizer que em relação à atração de professores, sabe? Mais uma vez, o governo que o Partido Socialista apoiou durante 8 anos e meio teve situações que nós estamos agora a resolver, em que nós tínhamos professores que estavam mais de 1 ano à espera de poderem ser colocados. Imagine, alguém que acabava o mestrado em ensino em julho só poderia dar aulas no ano letivo seguinte. E nós estamos a mudar isso. Porque para nós atrairmos os professores para a carreira, nós temos que os tratar bem. Quando alguém quer ser professor, nós temos que tratar essa pessoa bem. Porque não vamos dizer, olha, espera 1 ano, pode concorrer para o ano, quando nós temos muitas necessidades no nosso sistema educativo. E por isso, sabe o que é que nós estamos a fazer? Estamos a fazer aquilo que o Partido Socialista não fez durante 8 anos e meio. Estamos a mudar, estamos a reformar, estamos a melhorar o sistema educativo. Estamos a melhorar o sistema educativo. Só mais uma nota em relação ao S72. O senhor deputado, pelo visto, também não sabe que o S72 era uma fonte de ruído grave no nosso sistema. Sabe porquê? Porque o S72, à mesma pergunta de professores diferentes, dava muitas vezes respostas diferentes. Dá, vai dar, não se preocupe, porque nós não queremos simplesmente manter o que tínhamos. Nós estamos de facto a melhorar o nosso sistema educativo, a reformá-lo e a tratar os professores de uma forma muito mais cuidada, reduzindo-lhes a carga burocrática e simplificando-lhes a vida e a forma como eles se vão relacionar com o Ministério. Obrigado.
Sr. Deputado Aida Carvalho, é? É ele o Sr. Deputado ainda? Sr. Deputado Porfírio Silva, então, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a sua resposta agora podia ter sido razoável no princípio do seu mandato, mas com 2 anos, com meia legislatura, é uma resposta de fuga. É fugir às suas responsabilidades e é fugir às suas respostas. Às suas responsabilidades. Só a questão dos professores. Só a questão dos professores, Sr. Ministro. A falta de professores começou quando um governo que o senhor presencia tirou da escola pública 30 mil professores e disse que não tinham futuro em Portugal. Foi isso que travou a formação de professores. E também travou a formação de professores o presidente do PSD dizer, ainda em 2019, que havia professores a mais. O PS trouxe para a escola pública 9 mil professores, mais 9 mil professores. Não estava tudo feito, mas começámos a trilhar um caminho. Senhor Ministro, outro assunto. Há um histórico na direita portuguesa de perseguição do escritor José Saramago. Governantes que tentaram obliterar esse escritor, sobrepondo, Sr. Presidente, eu penso que...
Tem razão. Aos seus deputados. Goste ou não se goste, estamos a falar de uma figura maior da literatura portuguesa e, portanto, Sr. Deputado, faça prémio Nobel, portanto, faz favor. É preciso respeitar. Faz favor, Sr. Deputado. A esperança é que vai começar e vai baixar.
Eu sou mais de fé do que de esperança, Sr. Presidente. É esse histórico da direita portuguesa que, ao nível da governação, tentou obliterar José Saramago, o único escritor português nobilizado, que nos faz ter preocupações quando sabemos que há uma proposta para permitir que se termine a escolaridade obrigatória sem ter estudado esse escritor, o único Nobel português. Nós não queremos, o PS não quer transformar.
Senhores deputados. Vamos deixar de terminar a pergunta sobre um tema que é importante e sobre um escritor também importante. Faz favor.
Nós não queremos transformar uma decisão curricular numa decisão política. Ela deve ser pedagógica e deve ser educacional. Portanto, a única garantia que queremos, Sr. Ministro, e por isso lhe perguntamos, há garantias de que não haverá nenhum enviesamento ideológico nem decisões curriculares sobre as leituras da escolaridade obrigatória?
Muito obrigado. Agora penso que todos estão interessados em saber da resposta do Sr. Ministro, por isso temos de dar condições para ouvir o que é que o Sr. Ministro vai dizer.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado Porfírio Silva. Eu acho que pode estar descansado, veja que aquilo que é dado como opção numa avaliação que é exclusivamente técnica, é escolher entre um escritor que era militante do Partido Comunista e um outro escritor, Mário de Carvalho, que, tanto quanto eu sei, também é militante do Partido Comunista. E por isso, eu estar a acusar de ideologia, acho muito estranho.
Muito obrigado. Acertado. Senhores deputados, há que respeitar a resposta. Pode não se concordar, mas resposta. Senhora deputada Aida Carvalho, do Partido Socialista, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Senhoras e Srs. Deputados. Os dados disponíveis indicam que Lisboa necessita cerca de 30 mil camas, pelo que lamentamos profundamente a existência em transformar o antigo edifício